Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Na manhã desta segunda-feira, dia 29 de maio de 2023, vamos saber qual foi o resumo das principais ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros aqui na nossa cidade. População que sempre aciona o 193, ocorrências de incêndio, temos também situações de quedas à própria altura, ocorrências em que os militares atuam para resgatar vítimas de acidentes. Hoje pela manhã, por exemplo, já tivemos uma ocorrência que foi registrada na região do setor central, por volta das 2 horas e 53 minutos, uma queda de moto, um acidente de trânsito. Mas ao vivo conosco, o Sargento Ramalho participa por telefone e traz atualizações das principais ocorrências registradas no último final de semana. Sargento Ramalho, bom dia para o senhor.
Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco. Bem no plantão deste final de semana, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis um total de 45 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Busca e salvamento terrestre, um vazamento de gás, por volta das 2 horas da madrugada de hoje, a guarnição de combate a incêndio e salvamento deslocaram até a Rua 2, na Vila Santa Isabel. A guarnição de combate a incêndio foi acionada para verificar um possível vazamento de gás na central de distribuição do condomínio residencial Serra Azul. Segundo a solicitante, o cheiro de gás estava muito forte dentro do seu quarto e após a averiguação foi repassada a prevenção no local e desligado a central de gás do prédio até a manutenção na segunda-feira. Houve um acidente de trânsito envolvendo uma queda de moto. Por volta das 1 hora e 50 minutos de hoje, a guarnição de resgate deslocou até a rua Senador Sócrates Diniz, no setor central. A guarnição de resgate foi acionada para prestar um atendimento pré-hospitalar à vítima, o condutor da moto, do sexo masculino, de 55 anos de idade. O mesmo foi retirado do local da ocorrência e levado por seu amigo até a sua residência. Chegando no local, o mesmo apresentou fortes dores na região do tórax, e após a avaliação da guarnição de resgate, o mesmo foi conduzido até a UPA. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e uma ótima segunda-feira.
Ótima segunda-feira. Muito obrigado, Sargento Ramalho, por essas informações. Boa semana a todos.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Online.
Fala comigo, bebê.
Claro que eu falo. Vem comigo. Hoje é segunda-feira, 29 de maio, segundou com bate-rebate. Muitas informações chegando da área policial de um movimentado final de semana em Anápolis e região. Vem com a gente.
São Francisco FM.
Lembrando que eu tô contigo, viu? E não abro mão do carinho da sua audiência.
Bom dia!
Bom dia, neném!
Bom dia!
Jonathan Cavalcante!
4 flagrantes foram registrados no plantão do delegado George Aguiar Muniz. Daqui a pouco detalhes também de uma tentativa de homicídio. Teve ocorrência envolvendo agentes da CMTT em uma situação de desacato lá no Parque das Águas, no Jundiaí. Teve um morador do Jardim das Américas, terceira etapa, que foi para Caldas Novas. E ao retornar, teve uma situação, no mínimo, desagradável, prejuízo. Um homem foi esfaqueado na Avenida Independência, na região do bairro de Lourdes. Daqui a pouco também detalhes de outros fatos. Eu começo a edição de hoje trazendo informações de que no último dia 27, ou seja, no sábado, às 2h30 da manhã, até na edição de sábado trazíamos algumas informações sobre essa ocorrência, em que a viatura composta pelo sargento Patrick e o soldado Hofflin, em patrulhamento pela Praça Dom Emanuel, visualizaram o suspeito de ter ateado fogo em uma caixa de distribuição de energia pública. Ele foi localizado, o Rafael Araújo. Ele contou para os policiais que havia jogado fogo dentro da caixa, jogando ali um cigarro aceso e um palito de fósforo. Vamos saber qual foi o depoimento desse cidadão ao ser abordado pela polícia militar na madrugada do último sábado.
Eu estava passando na avenida, louco, fissurado, Achei o quibro de cigarro no chão, fui acender no cano de, daquelas caixas de, do ferro do cano, daquelas caixas de energia. Aí eu joguei o palito, eu não vi que tinha pegado fogo. Aí nem eu mesmo tinha visto, eu vi porque o comandante que falou que eu até agravado. Eu botando fogo, mas não foi porque eu quis, que eu joguei sem querer, eu não vi que pegou fogo.
Aí você jogou o quimba lá também?
Foi, o quimba e o palito.
O quimba e o palito. Isso foi que hora mais ou menos? Foi?
De dia.
De dia que horas mais ou menos?
Umas duas, três horas.
Duas.
É, jogou sem querer lá dentro. Tava lá a caixa lá, e aí ele pegou o quimba de cigarro e jogou lá dentro e atirou fogo nesse equipamento. Ele foi conduzido à delegacia e prestou depoimento, poderá responder pelo artigo 163, que é o crime de dano. Que é conhecido na região, principalmente aqui próximo ao cruzamento da Brasil com a Avenida Goiás. Seguimos! Lá no residencial Ana Caroline, no sábado à tarde, a polícia foi acionada em que uma mulher, ela relatou que o padrasto estava bêbado, começou uma discussão sem motivo aparente e passou a injuriá-la, chamando ela de vários os nomes aqui, até mesmo ameaçou ela com o uso de uma arma branca, uma faca. Naquele momento, a mãe interviu e conseguiu desarmar o padrasto da vítima. Entretanto, segundo a vítima, o padrasto continuou as agressões, sacou uma garrafa de café e atirou em sua direção, causando lesões em sua cabeça, também lesões na mão e no braço. Momento em que fez uso de uma tampa de caixa térmica para golpear o padrasto no rosto, causando uma lesão no rosto dele, no nariz, com o intuito de conseguir se desvencilhar das agressões. Testemunhas confirmaram todo o relato apresentado pela vítima. Por esse motivo, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Geral de Polícia Civil. E esse autor, um homem que tem 39 anos de idade, o WST, poderá responder pelos crimes de lesão corporal e também injúria, com base na Lei Maria da Penha. Na BR-153, no setor industrial aeroporto, também no sábado à tarde, a equipe da Polícia Militar, um 4º Batalhão, recebeu informações e um deles, até mesmo um policial em horário de folga, realizou a abordagem a dois elementos com características de serem usuários de drogas que transitavam, isso em plena luz do dia, com uma grande quantidade de fios. Isso chamou a atenção desse policial militar que passava pelo local ali na BR-153, na altura do quilômetro 128. Eles estavam transportando grande quantidade de fios, também uma parafusadeira e uma caixa de ferramentas no acostamento. Ao realizarem a abordagem, identificaram os dois, o Rafael e também o Ismael. Eles informaram que aqueles objetos haviam sido furtados. Segundo os autores, eles arrombaram os cadeados de uma mecânica e subtraíram todos esses itens. O proprietário da mecânica foi identificado e comprovou ali o furto. Por esse motivo, essa dupla, um de 34 e o outro envolvido, que tem 19 anos de idade, foram conduzidos à delegacia. Lá no Parque das Águas, o mais novo cartão postal aqui da cidade, no último sábado, também por volta das 16h, uma grande movimentação de viaturas em ocorrências distintas. O ouvinte pôde acompanhar isso logo no início aqui das ocorrências de hoje. A gente traz então de sábado até amanhã dessa segunda-feira, trazendo então essa linha cronológica. A pessoa que ligou para a polícia informou que estavam no local fazendo notificação de veículos e que estavam sendo ameaçados pelos proprietários. Um agente da CMTT foi quem fez essa solicitação. No local, os agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, CMTT, relataram que estavam de serviço na região do Parque das Águas, no bairro Jundiaí, quando na rua Monsenhor Chiquim, em frente a um condomínio, aplicaram uma multa de trânsito em uma Pajero, devido ao carro estar estacionado em local proibido pela sinalização. Ainda de acordo com os agentes, minutos após o condutor do veículo, questionou o embasamento legal da multa. Segundo os agentes, foi informado que o veículo estava estacionado em local proibido, de acordo com a sinalização. E segundo os agentes da CMTT, o proprietário daquele carro não gostou e começou a desacatá-los, chamando eles de vagabundos, de pilantras e dizendo que estavam roubando ele. A equipe policial identificou o autor das situações. Ele estava com o veículo estacionado na porta do prédio onde mora e que o veículo estava estacionado no local permitido e que quando viu a notificação, segundo ele, foi até os agentes do CMTT e questionou o motivo da autuação. Segundo o autor, os agentes informaram que havia sido de acordo com a sinalização e informaram que se ele não tivesse de acordo, poderia fazer o recurso. Relatou que ficou nervoso e falou algumas palavras para os agentes, pois não concordava com a autuação. Então, contra esse motorista foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência com base no artigo 331, que é o crime de desacato. Ele que tem 52 anos de idade. Sabe bem das regras de trânsito, né? Ou não tinha CNH, ou não passou pelo cursinho da autoescola para saber que ali não pode estacionar. Aí quer bater boca, quer fazer a própria lei. Esse é o problema de alguns dos brasileiros. Isso não se resume só aqui na cidade de Anápolis. Aproveitando, um abraço a toda a equipe da CMTT, o Max, também o Igor, meu amigo Jacob, a Tainara. Um abraço para vocês, bom trabalho. Tem muita paciência também com alguns motoras aí, né, gente? Seguimos. Na região de Teresópolis de Goiás, na rua Getúlio Vargas, um trabalhador, 57 anos de idade, perdeu a vida. A polícia militar foi acionada por volta das 6 horas e 50 minutos do último sábado para atender essa solicitação em que um homem acabou perdendo a vida enquanto prestava serviços numa rede de energia elétrica. Um dos colegas de trabalho disse que o Plínio de Farias estava passando o tabalarte, cinto de segurança, quando encostou a mão nas redes de alta tensão e sofreu uma descarga elétrica. Ele ficou pendurado pelo cinto e inconsciente. Com a ajuda de alguns populares, eles conseguiram descer a vítima, mas infelizmente o trabalhador não resistiu a essa forte descarga elétrica. Aos familiares e aos amigos do senhor Plínio de Farias, os nossos sentimentos. Morte registrada na região central de Corumbá de Goiás. Vamos agora para Pirenópolis, mas antes disso, deixa eu mandar aqui um abraço para o Adilon da Focus, lá do Residencial Morumbi. Alô, Adilon. Também um abraço para a esposa dele, a dona Regilene. Encontrei com o Adilon no último sábado lá no Pérola do Calistópolis. Ele disse que todos os dias também acompanha a São Francisco. Um abraço para vocês. Daqui a pouco tem mais abraço, hein? Mas lá em Pirenópolis, a polícia recebeu uma denúncia de que o proprietário de um bar estava, além de ser comerciante na região, estava dando uma de xerife no setor Alto do Carmo, em Pirenópolis. Ele que estaria exibindo uma arma de fogo, um revólver. Com essas informações, a equipe da polícia, com o subtenente Willis e o segundo sargento Amaral, em patrulhamento, visualizaram e abordaram esse comerciante. Após a entrevista, ele confessou à equipe o fato denunciado e apresentou uma arma de fogo, na verdade duas armas de fogo, revólver calibre 32 com 10 munições. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Ele foi perguntado se tinha um registro das armas, ele disse que não. O autor, um idoso já de 60 anos de idade, com as iniciais ADS. Ocorrência lá em Pirenópolis. Continuando com a segunda parte aqui das ocorrências policiais, tivemos o furto de um veículo na rua Padre Catão, no Jardim das Américas, terceira etapa. Ontem foi feito o registro dessa ocorrência. A vítima, um homem de 37 anos de idade, ele disse que viajou para Caldas Novas no último dia 26 e retornou ontem. E ao chegar em casa, viu que o imóvel estava aberto e sentiu falta da motocicleta, uma Honda Biz, e também de um celular Galaxy A03 de cor azul e uma caixa de som. Ele suspeita de um indivíduo por duas vezes, disse que não tem laços de amizade com o mesmo, e ele reside em uma região. Aqui, é claro, a informação foi repassada à polícia, a gente deixa isso em sigilo até então. Então a equipe policial orientou a vítima a procurar a delegacia da região, o 5º DP, para dar continuidade ao registro dessa ocorrência. Mínimo estranho, né? A pessoa provavelmente sabia que ali não havia nenhum morador e aproveitou essa oportunidade para praticar esse furto. Na Avenida Independência, na região do bairro de Lourdes, nós tivemos acesso às informações com algumas fontes do SAMU sobre um esfaqueamento. A vítima é um rapaz de 25 anos de idade. A polícia militar foi acionada para dar apoio ao SAMU. A informação é de que um rapaz estava esfaqueado próximo à ponte que caiu ali na Avenida Independência, sentido Flamboyant. Irmãos teriam entrado em vias de fato, onde um deles, de posse de uma arma branca, desferiu um golpe no irmão, na vítima. na altura do tórax, produzindo um pequeno ferimento devido à faca ter quebrado. Vale ressaltar que, segundo o que foi registrado na ocorrência, a mãe dos envolvidos tentou apartar a briga, mas também foi ferida na perna abaixo do joelho. Segundo o que foi registrado, o suspeito fugiu do local. A vítima, o rapaz que foi esfaqueado, foi conduzido até a unidade de pronto atendimento, a UPA, da Vila Esperança, para ali receber os atendimentos. Abraçando a minha amiga Roberta Lohane, está acompanhando a São Francisco pelo som do carro dela. Mandou aqui pra gente um vídeo agora, 7 horas e 9 minutos. Obrigado, Roberta. Bom trabalho para você. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Seguimos aqui com as ocorrências da 97. Um outro fato também neste final de semana envolve uma possível tentativa de homicídio em que tudo começou ontem à noite no setor Jardim das Oliveiras, na rua Cachoeira Dourada. A pessoa ligou para a polícia dizendo que havia um indivíduo desacordado, ensanguentado e com um corte na cabeça. De acordo com testemunhas, ele teria sido agredido por um motoqueiro. No local, a polícia chegou e uma equipe do SAMU também já estava prestando socorros à vítima, um homem de 47 anos, o André. Ele estava caminhando normalmente na rua e disse que quando observou um indivíduo num veículo Gol, desceu, desferiu golpes de capacete em sua cabeça e vários pontapés, causando várias escoriações pelo corpo. Ao perguntarem se ele saberia dizer quem seria o autor das agressões, ele disse que seria um fulano de tal e que não sabia por quais os motivos ele teria sido agredido. O André foi levado ao Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santilo. A informação de uma médica, e essa informação consta no boletim de ocorrência, é de que o André teve o pulmão perfurado e que iria ficar internado para os devidos cuidados médicos. Pois é, uma situação delicada de saúde. A gente teve acesso a um desdobramento desse fato, em que a Polícia Militar, ao tomar conhecimento dessa tentativa de homicídio, em que essa situação teria sido presenciada por testemunhas, uma delas então repassou que os suspeitos tinham fugido num veículo Volkswagen Gol. A polícia, em patrulhamento, conseguiu localizar o carro na área central pela rua Firmo de Velasco. Foi realizada a abordagem ao condutor, que seria o autor das agressões, em contato com a testemunha irmão uma irmã da vítima, reconheceu aquele rapaz, o motorista, como autor da tentativa. Foi levado à delegacia para prestar depoimento. Situação delicada, então, e é claro, a polícia vai investigar para saber qual foi a motivação desse crime, dessa até então tentativa de homicídio. Trazendo aqui uma atualização, no último sábado, até mesmo o repórter Victor Santos acompanhou em loco essa ocorrência em que um homem foi atropelado por um ônibus de transporte ali no viaduto da Avan, na BR-153. A vítima foi identificada, o senhor Francisco Valdemar, 40 anos de idade. Ele era morador do Jardim Esperança e estava trabalhando na construção civil e, segundo a família, ele estava a caminho do trabalho. Ele é natural de Samambaia, do estado do Piauí, e a família estava aguardando a liberação do corpo para realizar o translado para a cidade natal dele. Então, os familiares e aos amigos desse trabalhador que perdeu a vida ao ser atropelado por um ônibus, isso já no finalzinho da madrugada de sábado, os nossos sentimentos. Abraçando a Marília Rocha, moradora aqui do centro, também a filhinha dela, a Marília Alice, que todos os dias também acompanham a São Francisco. Um beijo para vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Também aproveitando aqui um abraço para a Rafaela, que é a mamãe do Luca e do Cauã. Ela diz o seguinte: Jonathan, eles são seus fãs, escutamos você todas as manhãs quando levo eles para a escola. Um abraço então para os meus amigos Lucas e para o Cauã, filhos da Rafaela. Reta final das ocorrências policiais de hoje, trazendo informações de alguns dos boletins de ocorrências. Uma situação de injúria foi registrada na Vila Formosa. Uma mulher disse que foi injuriada pelos vizinhos. Uma outra situação de injúria e ameaça foi registrada lá no Jardim das Américas, primeira etapa, na Avenida Canadá. O autor seria um marceneiro de 33 anos de idade. Na Avenida Tiradentes, no Jardim Alexandrina, a polícia foi até o local e conversou com o senhor Carlos. Ele disse que estava indo a pé para casa de uma amiga que mora na Santa Isabel e que teria sido assaltado por um indivíduo baixo moreno. Foi usado apenas a força física para subtrair os pertences dele. Ele disse então que levou a carteira também o celular e dinheiro em espécie. Crime que teria sido praticado no último dia 25, por volta das 10 horas da noite. A vítima, um homem de 59 anos. E para fecharmos, os quatro flagrantes que foram registrados de ontem para hoje. Um deles no Polo Centro, primeira etapa, na rua Associação Atlética Anapolina. Tá na segunda divisão, né, Rubra? Mas, enfim, isso aqui não tem nada a ver com o clube de futebol, e sim com a atuação da Polícia Militar, que recebeu, através do Copom, uma solicitação para a viatura composta pelo Sargento Dias e o Soldado Carneiro para um acidente de trânsito. Prontamente, a viatura iniciou o deslocamento. Na Avenida Mirage, de mão dupla do Polo Centro, um veículo Renault Logan entrou nessa avenida pela contramão, de direção em alta velocidade, quase atropelando pessoas que estavam ali, crianças e adultos que estavam brincando de futebol. E no final dessa avenida, a viatura da Polícia Militar iniciou a conversão para trafegar pela rua Associação Atlética Napolina. O condutor, então, parou o carro, foi abordado. Ele disse que estava em alta velocidade, mas não estava conseguindo frear o carro e atingiu de frente a viatura da PM. Então, em diligências, os policiais identificaram que o motorista desceu cambaleando, dizendo ele que tinha feito uso de drogas. Ele declarou ainda para a polícia que não possui CNH e que tinha pegado o carro emprestado para buscar mais drogas lá no Polo Centro. Então, em diligências, os policiais ainda fizeram o teste do bafômetro, foi constatado zero para o uso de álcool. Os ocupantes do veículo, dizendo que a droga estava sendo fornecida por uma pessoa, levaram o nome dessa pessoa para o registro da ocorrência, e esse indivíduo, então, responderá pelo crime de dano, uso de drogas e também falta de habilitação. Homem de 37 anos de idade. No Jardim Calixto, ontem, às 14h, a equipe da Força Tática em patrulhamento pela Rua Larga, no bairro Paraíso, visualizou um indivíduo que estava transitando pela rua. Ao perceber a presença da viatura policial...
É perigoso, nego, treme nas bases. Se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar.
Ele deu uma freada, né? Com o tênis e outra freada em outra parte do corpo. Enfim, a polícia identificou que ele estava tentando se desfazer de um celular. Suspeito foi abordado. O celular que ele havia tentado esconder ali havia sido roubado na região aqui da cidade de Anápolis. Tem até um registro sobre o fato. Questionaram então sobre a origem do celular e disse que havia comprado de um tal de Pedro lá no Ceasa há aproximadamente 15 dias atrás. O abordado, o GSC, 33 anos, trabalha como chapa, foi parar na delegacia e responderá pelo artigo 180, que é o crime de receptação. Na Rua Larga, no Jardim Calixto, a equipe da Força Tática avistou um Ford Fiesta. O carro estava parado e o motorista estava entregando um objeto para outro que estava a pé. Ao perceberem a presença da viatura da Polícia Militar, o pedestre tentou correr para dentro de casa. O veículo acelerou. Após breve acompanhamento, a equipe realizou a abordagem ao Jason. Durante a busca pessoal e veicular, foi encontrado, debaixo do banco do passageiro, 8 porções de cocaína. Ele disse que estava fazendo a comercialização da droga e que havia acabado de fazer uma venda para o Ronan. Tinha recebido do Ronan 50 conto. O apoio de demais viaturas, a Polícia Militar também conseguiu abordar os demais envolvidos nessa situação. Durante a busca veicular, além da droga, foi encontrado um aparelho celular, um Moto G, uma maquininha de cartão, olha, tá todo preparado. Além disso, a quantia de R$ 420,00, oriundos do tráfico de drogas. Por esse motivo, o cidadão de 27 anos de idade foi levado à delegacia. O outro envolvido responderá por um TCO. Mas aqui o dono da droga foi preso e autuado, com base no artigo 33.
A casa caiu?
Sim, a casa caiu. Último flagrante. Dessa vez, no setor Santo Antônio, próximo à antiga churrascaria Catarinense. Ocorrência que envolve um idoso de 70 anos de idade que acabou preso. Pessoa denunciou um possível assédio sexual à esposa, relatando que o patrão teria tentado apalpar os seios dela e teria dito palavras de baixo calão. A polícia foi ao local. para averiguar essa ocorrência de ameaça e assédio sexual. Segundo a versão de um deles, ele estava juntamente com a esposa, uma prima da esposa e o autor. Eles estavam fritando peixe, tomando ali um beer night, momento em que a vítima gritou com o senhor de 70 anos para que o respeitasse. Ele então perguntou à esposa o que tinha acontecido. Ela disse mesmo que o idoso havia dito para ela que queria... Meu Deus do céu, rapaz! Que queria fazer o que a criança faz quando a criança nasce, né? Ela vai pro peito da mãe. Queria fazer ali, queria mamar os peitos da mulher lá. Dizendo, nossa senhora Aparecida, dizendo que os peitos da mulher era bonito. Nossa, gente, não posso nem trazer o detalhe aqui porque tem criança ouvindo. Então, o esposo da vítima foi tirar satisfação com o idoso, com o vovô taradão. Então, ele teria até mesmo ameaçado de morte os envolvidos, dizendo, eu vou te matar, vou te dar um tiro de 12 no seu peito. E posteriormente, pegou um facão e disse que ia matar ele como se fosse um cachorro. Gente do céu, rapaz! Enfim, a polícia solicitou o apoio nessa situação. O suspeito foi identificado, foi franqueada a entrada naquela residência. O suspeito afirmou que as munições eram deles e que as munições eram velhas e que não possuía mais armas de fogo, apenas cartuchos deflagrados e algumas munições antigas. Foram encontrados na residência 2 facões, 1 canivete, 2 frascos com chumbo, 1 com pólvora para recarregar cartuchos, 25 cartuchos deflagrados, 7 de calibre aqui indefinido, 3 munições, enfim, a quantidade até mesmo, tinha até uma munição de fuzil. Gente do céu! Tudo começou enquanto essas pessoas estavam confraternizando e fritando peixe. Aí do nada, o vovô taradão quis dar uma... Enfim, encerramos o plantão policial com esse flagrante. O senhor de 70 anos vai responder aqui pelos crimes de ameaça e também assédio sexual. Que coisa, que coisa. Amanhã tem mais novidades. Deu pra entender aí como que foi o final de semana aqui na cidade de Anápolis e também na nossa região. Vamos ter juízo, gente. Leite materno é importante, mas só na infância.
Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.